É tempo de conhecermos Cátia Cardoso, uma jovem de 27 anos, natural de Arcozelo, e vai percorrer o país para conhecer Olaria como identidade portuguesa. Um projeto de investigação no âmbito da tese de doutoramento em proteção do património cultural da Universidade de Vigo. Cátia Cardoso decidiu aprofundar um dos ofícios tradicionais portugueses para perceber a evolução histórica, temporal, social e patrimonial da Olaria em Portugal. No seu percurso académico, Cátia Cardoso fez licenciatura na Escola de Educação do Porto em Gestão de Património, seguiu-se uma pós-graduação na Universidade do Minho em Comunicação, Arte e Cultura e voltou ao Porto para fazer o mestrado em Património, Artes e Turismo Cultural. Estivemos à conversa com esta jovem que valoriza a identidade patrimonial e, sendo Cátia natural desta cidade criativa da Unesco, foi fácil perceber como surge este gosto pelo património, em particular pelo artesanato.
É muito difícil ser barcelense e não ser envolvida pelo tema do artesanato. Nós somos quase que engolidos por este tema, quer na rua, quer em algumas notícias, não é? E eu sou uma pessoa muito sensível a esta temática, sempre fui. Obviamente que a minha formação me dá outros olhos para olhar estas questões do património, da cultura e das artes tradicionais. E as artes tradicionais mais porque eu sinto que é aquilo que se está a perder. Sinto que é aquilo que mais dificilmente temos valor ou as pessoas vão desvalorizando, também muito por causa do aparecimento de novas formas, novos materiais. Aliás, a Olaria teve um período de crise com os aparecimentos de novos materiais, o vidro, os tapoeiras. Hoje em dia as coisas estão realmente melhores e ainda bem que assim acontece. Mas pronto, e a minha ligação a Barcelos leva-me depois também a querer conhecer melhor o Museu da Olaria, a querer trabalhar com eles. Eu já fiz dois estágios curriculares no museu e uma experiência de voluntariado, que foram fantásticos, e realmente eu sinto que a fechar aquelas portas quando vêm embora, que eu podia passar a minha vida a fazer aquilo e eu seria feliz. E é um trabalho em que eu me sinto mesmo confortável.
Vamos olhar então para este projeto que leva a conhecer o país e o seu património ligado à olaria, desde logo perceber como surge esta ideia.
Esta ideia surge depois do meu mestrado, depois da minha tese de mestrado, que focou a Olaria de Barcelos e o figurado, em grande parte o figurado foi o grande ator, primeiro porque era mais fácil de estudar e depois porque em termos de tempo eu tinha um ano para fazer uma tese e tinha de ser qualquer coisa que já estivesse num estado mais avançado em termos bibliográficos e de registros fotográficos e de memória do que a Olaria, que está um bocadinho mais atrasada nesse tipo de registro. E eu aventurei-me a pensar e a avançar para algo melhor e para algo que fosse desafiante. Eu queria desafiar-me a mim própria. Eu não conheço muito bem Portugal, feliz ou infelizmente, porque tenho agora esta oportunidade, e portanto este era o projeto ideal para mim, e junto com os meus orientadores chegámos à conclusão de que não vamos conseguir estudar tudo a fundo. Aquilo que se vai fazer é um panorama geral da olaria a nível nacional, com estudos de caso que as pessoas conheçam mais ou menos ou não, mas que no fundo, onde no fundo se evidenciam algumas questões que não são tão óbvias, e eu falo sempre na questão da louça preta, porque toda a gente imagina a louça preta como algo de Bisalhães, algo de Vila Real, e no fundo faz-se louça preta noutras regiões, no Porto, em Amarante, produz-se louça preta, e nós em Barcelos temos um artesão que produz louça preta. Portanto, estas questões são fundamentais para o estudo e para percebermos que os centros têm todas influências entre si. É também uma questão a apontar, a questão geográfica, a questão social, a questão da identidade de género no trabalho da olaria, se o trabalho do homem e da mulher sempre foi o que é hoje, se têm ou não atividades equiparadas. Portanto, estas coisas vão ser todas motivo de análise. A viagem, com pena minha, não é um projeto financiado, portanto, todo o projeto foi pensado por mim, idealizado, o roteiro foi definido por mim, tem obviamente uma lógica. Nós partimos de Barcelos, eu parto de Barcelos no dia 3 de maio, e chego a Barcelos no dia 24 de maio. E nós começámos sempre, e eu falo sempre nós, porque eu considero que eu, quem me fotografa, quem me orienta, quem me apoia e no fundo quem me dá força para continuar, eu acho que nós somos todos uma equipa e é muito difícil estar neste trabalho sozinha e portanto eu acredito que nós em equipa é que conseguimos levar isto tudo avante. Mas saímos então de Barcelos e começámos a percorrer pelo norte, interior, depois o lado coladinho em Espanha, passámos no Algarve e voltámos a subir para Barcelos, com inúmeras paragens, e nestas paragens o importante será o contacto direto com o artesão, com a sociedade geral, porque eu acho que é fundamental trabalhar com os grupos sociais, ou numa estratégia de investigação inclusiva, ao mesmo tempo de investigação participativa. Acho que este é o grande diferencial, é tentar obter da população a opinião e, no fundo, as memórias que eles possam ter sobre os diversos centros e sobre os centros no qual estão a habitar.
Esse roteiro que vai fazer, portanto, a forma como escolheu esses pontos onde vai visitar, tem tudo naturalmente a ver com a olaria, que resultou também de uma pesquisa, ou já estabeleceu contacto com esses artesãos também.
Todos os locais que foram selecionados advêm de uma pesquisa bibliográfica. Até agora não foram feitos contactos porque a pandemia nos tem atraiçoado e, portanto, esta viagem já esteve marcada para fevereiro e com os planos de confinamento não foi possível realizá-la. E, portanto, os contactos serão todos feitos no mês de abril, bem como toda a revisão bibliográfica. Eu deixei, aliás, falámos em revisão bibliográfica no seu grosso para abril. Isto porque eu quis que ela fosse bem fresca na minha cabeça para trabalhar com ela em campo e para poder fazer depois, adotar ali algumas estratégias de comparação entre bibliografia e realidade e ter ali as coisas bem presentes na minha cabeça. Porque no fundo eu queria trabalhar todos os distritos. E portanto eu primeiro pensei, ok, nós temos 18 distritos, vamos pensar como é que eu vou poder organizar isto. E depois, dentro de cada um, eu fui procurando coisas. E a verdade é que eu consigo trabalhar todos os distritos e em todos os distritos ir a pelo menos um sítio.
De facto, Cátia Cardoso diz que na família ninguém se dedica ao artesanato ou faz das artes e ofícios vida profissional, a não ser o avô, que era carpinteiro de profissão e recorria ainda às ferramentas tradicionais. Mas admite Cátia Cardoso que foi despertando para este tema ao longo dos anos.
Eu fui acordando para esta questão da olaria. E sinto que a cada dia que passa me vou especializando um bocadinho, porque começo a perceber os materiais, as formas, começo a perceber de como é que é feito, se é de uma marca ou se é de outra, de que artesão é. Obviamente que estas questões no figurado funcionam muito bem e que são fáceis de identificar, na louça as coisas são um bocadinho diferentes. Mas, de qualquer forma, sem ter nenhuma influência, foi fantástico no meu ano de mestrado. Eu fiz uma viagem por todos os artesãos de Barcelos. E, portanto, eu acredito que isso foi um ensaio para aquilo que eu vou fazer agora. E na altura, foi o meu tio, ex-cobrador da água de Barcelos, que foi comigo e que me ajudou em todo o roteiro. E foi interessantíssimo conhecer as freguesias com ele, porque a maior parte das coisas nós não conhecemos e somos capazes de nos perdermos por aí, à procura de artesãos. E foi uma viagem interessantíssima. Eu visitei todos os artesãos de figurado, alguns que pintam, outros que produzem. Visitei pelo menos uma ou duas olarias. Foi sem dúvida um ensaio e uma coisa espetacular que me despertou o gosto pelo contacto com os artesãos, que são fenomenais, que são quase sempre, eu diria sempre, muito acessíveis, sempre com uma disposição incrível, prontos a ajudar e vá, eu acho que eles sentem responsabilidade naquilo que nos estão a passar também. E eu sinto a responsabilidade de retratar e de documentar, de fotografar, porque eu acho que é importante podermos preservar a memória visual e a memória do, portanto, a própria memória em vídeo, em áudio, e é isso que eu tento fazer sempre, não só em suporte físico, em papel. Portanto, eu sinto essa responsabilidade e do outro lado há realmente a responsabilidade de passar um ensinamento sobre o ofício. É sempre muito interessante. Ouvimos histórias muito, muito interessantes, coisas que nós nem sequer imaginávamos que estavam por detrás, daquela profissão.
São genuínos e isso também acaba por fascinar esse trabalho, os nossos artesãos. Se falava no início também que começa-se a perder, ou podem-se até perder, estas artes e ofícios, este seu trabalho virá também fazer esse registro. Mas a verdade é que também acaba por o artesanato estar um bocadinho na moda, não acha? Esse orgulho em identificar com a própria cultura portuguesa hoje em dia começa a ser revitalizado, ou seja, os jovens também começam a sentir-se mais próximos daquilo que é nosso.
Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de haver um declínio muito grande, de há uns anos para cá, eu acho que isto começa novamente em ascensão. Portanto, nós somos realmente orgulhosos daquilo que temos. E eu acho que o Portugal sempre teve esse marco de identidade, principalmente com o Galo de Barcelos. Nós somos orgulhosos em ter o Galo de Barcelos, que não é só de Barcelos, mas é do mundo e é de toda a gente. E, portanto, nós somos realmente orgulhosos das nossas tradições. Os jovens efetivamente estão a dar uma grande importância ao artesanato e a fazer coisas que o impulsionam em novas técnicas, em novas formas e a trazer isto muito ao de cima. Mas se nós pensarmos numa faixa etária mais focada entre os 40, 60, 70, poucos sabem sobre isto, os que sabem lembram-se de uma coisa ou outra, mas se nós, e eu dei este exemplo aqui em casa de uma forma assim muito coloquial. Se nós formos ali ao Largo do Porta Nova e perguntarmos a cinco ou seis senhores que lá estejam a tomar um cafezinho ou a apanhar sol, se sabem onde é o Museu da Olaria, muitos não sabem, nem sabem que existe. Em Barcelos, essa é uma realidade um bocadinho triste, na medida em que devia ser mais divulgado, e eu falo por experiência própria também. Há coisas que deviam ter uma divulgação maior, uma ampliação maior. Mas eu acho que estamos no caminho certo, e acho que esta pandemia, apesar de muito má para muita coisa, tem-nos mostrado que nós temos de ser mais sensíveis para a cultura. Ainda agora, nos surgia novamente a notícia que falham apoios na cultura, que falham apoios para as artes e para os profissionais dos espetáculos e por aí fora. Todas estas coisas não facilitam, como eu disse, o meu trabalho não é financiado, portanto, eu tive, de alguma forma, de trabalhar para ele e para o conseguir realizar. A gasolina não é paga, o carro é meu, o material fotográfico, de gravação, de luz, de tudo é meu. Então, é muito complicado. Mas eu acredito realmente que estamos a dar um maior valor e estamos no bom caminho. As próprias instituições culturais já se aperceberam que é urgente preservar o património cultural imaterial. O material também, mas o imaterial. Se nós não o preservarmos, ele vai desaparecer daqui a nada. E, portanto, os nossos artesãos têm idades muito avançadas, baixos níveis de escolaridade na sua maioria, e, portanto, é realmente importante conservar o património imaterial e aquilo que é intangível dentro desta temática. Apesar de estarmos mais ou menos, temos de continuar a trabalhar.
Claro que sim. Paralelamente, sei que também, entretanto, já vi na sua página que também tem uma espécie de um inquérito para profissionais.
Agradeço toda a gente responda, porque é um questionário que para artesãos e para profissionais do meio e do meio cultural exige nome, exige resposta a outras questões, mas para a sociedade geral é importantíssimo, vai ser um meio de comparação e um meio de análise para percebermos mais ou menos se a olaria é ou não motor de identidade Universidade Nacional, é este o grande mote do meu trabalho final, do meu tema de tese, é Olaria e Identidade Portuguesa, e eu acredito que sim, que a Olaria está e é motor de identidade nacional, é reconhecida lá fora, assim como ao figurado, e pode ter um futuro muito promissor. Portanto, eu espero sem dúvida que as pessoas respondam, o maior número de respostas é bem-vindo e será realmente uma ajuda fundamental.
Cátia Cardoso e o seu projeto de investigação sobre Olaria e identidade portuguesa que está a desenvolver e eleva numa viagem de norte a sul do país, a procura por símbolos e rituais que atualmente representam o que temos de melhor na produção e criação de louça utilitária, levou a investigadora barcelense a traçar um plano de viagem por Portugal continental pelos 18 distritos. A viagem começa a norte, no mês de maio, segue pelo interior rumo ao Algarve e entre litoral e interior regressa ao norte num programa de 23 dias em que se pretende documentar o visível e o que está para lá das histórias que perpassam gerações nas famílias da Olaria, os ofícios, rituais e segredos dos grandes mestres para que fiquem documentados para o futuro e se preservem as memórias das nossas gentes, artes e ofícios.